é o início de mais uma edição do Bom, Mau e o Vilão das Manhãs 360. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Semana a meio, quem é o bom neste dia 13 de outubro?
O bom neste 13 de outubro é a Justiça Portuguesa, que está agora a olhar para tudo o que possa ter o dedo de João Rendeiro. Uma das coisas que a Justiça fez depois da fuga deste condenado, penso que já se pode usar essa expressão, foi ir lá à casa confirmar que as 124 obras de arte que lhe foram arrestadas há 11 anos ainda estavam no seu sítio. As obras foram arrestadas, mas não foram retiradas, ficaram apenas ali, supostamente quietinhas, à espera de ver o que é que acontecia. E, pelos vistos, depois de fazer isto, a PJ ficou a achar que, se calhar, isto é uma hipótese, atenção, estamos no domínio aqui das meras hipóteses. Se calhar, os objetos que lá estão podem não ser os originais. Por causa disto, vai agora ser feita uma avaliação, para se perceber se isso é mesmo assim ou não. Mas, seja como for, parece que a Justiça aprendeu a lição. E a lição é de que, pura e simplesmente, não pode confiar em nada que João Rendeiro diga, ou faça, ou escreva, ou jure. Nada. É desconfiar de tudo. E já agora, despachem-se lá a apanhar o homem, que já está a passar muito tempo.
Pois, é uma grande história esta. Que grande guião para uma série está aqui.
É verdade. Grande personagem, grande figura.
Vamos ao Mau.
O mau é a Igreja Portuguesa, que continua a tomar posições dúbias e tardias sobre o abuso sexual de menores. Ontem o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa veio dizer que a Igreja admite tomar novas medidas, estou a citar, novas medidas para lidar com estes casos. E eu ouço isto, novas medidas, e eu fico perplexo. O Vaticano está há anos a confrontar-se com este tema. Lá fora, as igrejas de vários países passaram muito tempo a olhar seriamente para este tema. Em Portugal, o Observador teve, em 2019, já lá vai um tempinho, teve dois jornalistas a tempo inteiro, praticamente, durante 3 meses, a investigar vários casos, num trabalho com dados, documentos, depoimentos inéditos, a explicarem e a contarem a forma como aconteceram vários casos e como os bispos portugueses lidaram com esses casos concretos de abuso de menores por padres católicos. E agora, em outubro de 2021, a Igreja diz que admite, eventualmente, talvez, num futuro mais ou menos longínquo, e se a Conferência Episcopal Portuguesa o julgar conveniente, mais uma citação, admite, virá adotar novas medidas. A Igreja Portuguesa anda claramente perdida neste assunto, e não há ninguém que lhe mostre o caminho. Não sei muito bem qual é a ideia.
Olha, isto é daqueles casos em que não vou dizer nada para não incorrer em ilícitos criminais.
Ou o inferno. Ou no inferno.
Ou isso. Que era o menos mau neste caso.
Então, Miguel, só fica a faltar o vilão, sendo assim?
O vilão é Fernando Medina, que decidiu não cumprir o seu lugar, o seu mandato na Câmara de Lisboa. É um velho clássico da política portuguesa. As grandes figuras dos partidos concorrem a uma Câmara Municipal e depois, quando perdem, recusam ocupar o lugar de vereador para que foram eleitos. Medina usa dois argumentos. Quer evitar que haja aquilo a que chama uma pessoalização no funcionamento da Câmara, e quer que a oposição do PS se concentre no futuro e não no passado. E tudo isso é muito bonito, atenção, acho tudo argumentos ótimos, mas eles não mudam a realidade. E a realidade é que Fernando Medina andou durante semanas a pedir o voto dos lisboetas, com o seu rosto em dezenas de cartazes por toda a cidade. Houve milhares de eleitores que lhe deram o seu voto, e agora como não quer ocupar aquele cargo, vai-se embora. Convém notar que isto não é uma inevitabilidade. Marcelo Rebelo de Sousa perdeu as eleições, mas cumpriu o seu mandato na Câmara. Assunção Cristas perdeu as eleições, mas cumpriu o seu mandato na Câmara. Só que, enfim, infelizmente, Fernando Medina não é Marcelo Rebelo de Sousa, nem é Assunção Cristas, por isso vai-se embora.
Vai para outra, partir para outra, não é?
Partir para outra, precisamente. Naquela estrada.
Parece que se chama ICEP, a ICEP, essa estrada.
Longa estrada. Mas, Paulo, mas atenção, a Câmara de Lisboa não é uma prisão, para voltarmos a João Rendeiro. É possível continuar a ter uma vida profissional e acumular isso com uma variação, ainda por cima sem pelouros, na Câmara de Lisboa, em que uma pessoa esteja atenta ao que está a passar na Câmara. É possível fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Aliás, os exemplos que citaste de Marcelo e da Assunção Cristas foram casos desses?
Precisamente, continuaram a sua vida e continuaram a cumprir o seu mandato na Câmara.
E há muitos deputados que também são vereadores, por exemplo.
Até parece que há, sim, agora até se está a colocar também na Câmara de Lisboa essa questão. É, desde que sejam vereadores sem pluro, é possível acumular. Enfim, há várias possibilidades, não é? E é possível cumprir o mandato para que se foi eleito. Esta coisa de que os mandatos são descartáveis, e pelo visto até há mais pessoas que concorreram na lista de Fernando Medina, várias outras pessoas que irão também renunciar ao mandato. Portanto, não sei exatamente o que é que vai sobrar da lista que foi eleita, mas muita atenção quando forem votar em eleições para as câmaras municipais, vejam lá se estão a dar o seu voto a pessoas que depois o vão usar.
Vamos então ao resumo de hoje. O bom é a justiça portuguesa, o mau é a Igreja. A Igreja? Ia dizer a Igreja portuguesa. A Igreja, o vilão é Fernando Medina. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro no Bom, o Mau e o Vilão. Se não ouviu a edição desde o início, já sabe que a pode ouvir a qualquer hora em podcast. Miguel, até amanhã connosco já em Lisboa.
Até amanhã.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro, obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador, pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.